As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana, através do Comando Territorial da Guarda, confirmou a indicação avançada pela ERT. 14 pessoas foram detidas na sequência de um processo relacionado com tráfico de droga, sendo que em Tomar, refira-se, as autoridades estiveram no acampamento do Flecheiro. A ação passou ainda pelos concelhos de Ceia, Coimbra e Montemor-o-Velho. Dentre os detidos estão em causa 9 homens e 5 mulheres, com idades entre os 31 e os 59 anos. Nesse mesmo esclarecimento, a GNR refere que o inquérito decorria há 6 meses. Foi possível desmantelar 2 redes que se dedicavam ao tráfico de estupefacientes. Registro ainda para a apreensão de 10 veículos, uma pistola calibre 6,35mm, uma arma de ar comprimido, 3 armas brancas, 3.310 euros em numerário, 29 telemóveis e produtos estupefacientes, como cocaína e heroína, tal como vários objetos relacionados com o tráfico. 2 homens de 57 e 66 anos foram detidos em Tomar pela Guarda Nacional Republicana. No esclarecimento enviado para a redação da ERT, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, refere que está em causa a prática de violência doméstica. Desta forma, no âmbito de 2 investigações distintas, apurou-se que os 2 indivíduos exerciam ameaças e violência psicológica às respectivas esposas, de 48 e 62 anos, com recurso a armas de fogo para coagir e ameaçar as vítimas, assegurou a mesma fonte. No seguimento das diligências policiais, foi dado cumprimento a 2 mandados de busca que resultaram na apreensão de 4 armas de ar comprimido, um revólver com recarga de CO2 de ar comprimido, 2 miras telescópicas, 3 recargas de CO2, 20 munições e ainda 3.500 projéteis de chumbo. Os suspeitos foram constituídos arguídos por violência doméstica e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aparecimento de 63 casos Covid-19 num só dia do Conselho de Entroncamento, precisamente a 27 de outubro, continua a dar que falar, mesmo depois das explicações avançadas por José Cunha, delegado de saúde, que admitiu que as ditas infecções são respeitantes a um acerto. Desta feita, por ocasião da recente reunião da Câmara, José Miguel Batista, vereador do Partido Social Democrata, admitiu ter ficado surpreendido quando se deparou com as citadas infecções, não escondendo o desconforto com uma situação que não pode voltar a repetir-se, avisou. O eleito do PSD deixou então um conjunto de dúvidas, desde logo se as referidas pessoas infectadas tinham cumprido isolamento e se tinham recebido algum apoio social da autarquia.
Estes 63 números, das duas uma, ou eles foram incrementados todos num dia e são números que se reportam desde o princípio da pandemia e estavam perdidos em algum servidor e que de repente caíram, e eram efetivamente exatamente, ou pessoas que têm. E é preciso perceber se estas pessoas estiverem efetivamente em isolamento, se, como é suposto, as forças de segurança sabiam a morada destas pessoas, se fosse prestar uma coisa para lhes prestarem a devida assistência, se os nossos serviços de ação social, se fosse preciso, sabiam quem é que eram estas pessoas para lhes prestarem o serviço de ação social devido ou as instituições com quem a Câmara colabora. E, portanto, tudo isto são questões que, para além da questão da saúde pública, que era, à data não sabíamos que havia mais um conjunto significativo de números que estavam incrementados no entroncamento, há todo o resto da resposta que, se ela não era de conhecimento, pelo menos aqui dos números, não era do conhecimento da Câmara, portanto as doenças não estavam devidamente ativadas para isto. Porque se a Câmara não recebeu a informação que estas pessoas existiam como doenças, a Câmara também não podia agir. Isto parece-me que é básico. E, portanto, não é um atirar de culpa para ninguém. É efetivamente perceber que, do lado da, neste caso da saúde, do lado do delegado de saúde, é preciso perceber o que é que efetivamente aconteceu com estes números para de um dia para o outro eles terem caído no Conselho. E mais, nós não estarmos neste número, nestes 121 Conselhos que agora têm as medidas mais restritas, é muito positivo. Esperemos assim continuar. Eu já vi para aí uns comentários bacocos de algumas pessoas que entendiam com o caminho de afar. Neste 121, uma parte é disso total. Quem o diz não tem noção dos problemas que isto causa à própria organização dentro do Conselho. E é preciso que nós transmitamos isto às pessoas. Os problemas que os conselhos vão viver agora. Esta realidade a partir do dia 4. Isto não é um confinamento, mas é praticamente uma restrição muito grande à gestão e à circulação dentro dos conselhos e ao funcionamento das instituições. E, portanto, é preciso que cada um de nós faça o seu papel. E agora aqui também, do lado nosso da Câmara, dizer que é preciso que as autoridades nos apoiem a fazer este papel e que não volta a acontecer aparecerem um conjunto de números de um dia para o outro, que não se sabe onde é que vieram, não se sabe o que aconteceu, e a resposta que foi dada, foi trazida publicamente, foi que não tomámos atenção nos dias à atualização dos dados. Isto não pode voltar a acontecer. Para que as pessoas confiem nos dados que são transmitidos, que há várias vezes nos foram transmitidos, que não confiavam nos dados, exatamente para esta dispersão de dados e diferenciação entre as várias entidades que a promovem.
Tal como a ERD se adiantou oportunamente, a Santa Casa da Misericórdia de Tomar realizou mais uma bateria de testes à Covid-19, neste caso a dirigentes e funcionários, sendo que todos os resultados deram negativo. Entretanto, António Alexandre, provedor da instituição, em declarações prestadas à ERD, não escondeu a satisfação perante a ausência de casos na Santa Casa, aproveitando para elogiar a equipa de profissionais pelo trabalho que tem desenvolvido.
Ao excepcional trabalho que os funcionários, os trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia têm tido e os dirigentes. E quando falo dos dirigentes, estou-me a referir principalmente às diretoras das Baleias de Valência, às encarregadas e, portanto, todos os técnicos que trabalham na Misericórdia. Têm feito um trabalho excelente, tem sido uma equipa que funciona muito bem organizada, unida, sempre com o objetivo e com os cuidados totais e motivada, quer dizer, preocupada, percebo, eu melhor do que todas as pessoas que aí percebem, eu sendo, digamos, o principal responsável pela instituição, digamos, em termos de administração, e estou perto, mas procuro frequentar pouco as instalações para não haver a possibilidade de haver, contribuir para o contágio, portanto, temos nas medidas de segurança, também é, o provedor vai pouco às Valências, vai quando é estritamente necessário, mas há uma motivação das equipas e há uma preocupação diária e as pessoas, os funcionários, vivem, como todos os outros, com uma preocupação grande porque estão em perigo e correm perigo porque a tarefa de trabalhar num lar é uma tarefa exigente, complicada e difícil. Sempre foi, mas agora com Covid é. Portanto, há que enaltecer o facto dos testes vêm sido dados todos negativos e esta sexta-feira tivemos novamente testes que só tivemos resultados no domingo. Vivemos aqui uma ânsia entre sexta-feira e domingo a ter os resultados. Quando vieram os resultados, recebi o e-mail e divulguei-o logo para satisfação geral e para que os funcionários internamente se sentissem bem e também para que as famílias dos utentes, porque vivemos todos aqui um sofrimento. Os utentes não têm as famílias com a regularidade que tinham. Por exemplo, no lar, Nossa Senhora da Graça, nós agora compartimentámos o lar em várias secções, por sugestão da diretora e muito bem, sugestão também dos serviços, no fundo as diretivas gerais, é se possível fazer isso e nós conseguimos estar a fazer, segmentar o lar para que se houver uma pessoa que seja infectada, um utente que seja infectado, um trabalhador que seja infectado, não infectar tudo. Portanto, este trabalho, que é uma exigência anormal, todos nós também que não trabalhamos em lar, os que não trabalham em lar sentem este incómodo de ter cuidado, mas isto, este prémio, se assim se pode chamar, que é a gente não ter até agora ainda sido afetados por Covid, mas isso deve-se ao esforço. E, portanto, é isso que eu gosto de enaltecer, para tranquilidade também, como eu ia dizer, das famílias, porque as famílias vivem numa ânsia, a maior parte temos recebido elogios e agradecimentos das familiares, o que eu acho isso importante divulgar, porque isso é mérito dos trabalhadores, continuo a dizer e continuo a reafirmar, os trabalhadores da Misericórdia têm sido excepcionais, excelentes. Portanto, eu estou muito satisfeito perante as chatices todas que têm, as preocupações diárias que já tinha enquanto provedor da Misericórdia e agora com o Covid, que acrescentaram uma coisa que nós aqui há dois anos, ou há um ano e meio, ou há um ano, não pensávamos que pudesse acontecer, mas revelou os trabalhadores da Misericórdia, os dirigentes, como digo, as diretoras, etc., pessoas com uma grande qualidade, e uma entrega que é de enaltecer e realçar.
Confirma-se a indicação avançada na ERD. Está um surto de Covid-19 ativo na Câmara de Ourém, sendo que, para já, estão confirmadas 4 infecções noutros tantos funcionários. Num esclarecimento remetido à nossa redação, a autarquia confirma que, entretanto, já se realizaram 181 testes, dos quais 178 deram negativo e 3 revelaram-se como inconclusivos. O mesmo texto sublinha que, tendo tido conhecimento de 4 4 casos positivos para Covid-19 no seio do edifício sede do município de Orém. A Câmara acionou de imediato o seu plano de contingência, procedendo em conformidade com as orientações emanadas pela Autoridade de Saúde Local e em plena articulação com o Serviço de Proteção Civil de Orém. Do cumprimento escrupuloso de todas as normas e recomendações, resultou o isolamento profilático dos casos positivos, assim como dos seus contactos diretos, imediatamente testados e devidamente isolados. A autarquia refere que, através dos seus próprios serviços, procedeu à desinfecção dos locais do trabalho dos funcionários em questão, tendo esta ação ocorrido ao longo do último fim de semana. Os 3 trabalhadores, cujos testes resultaram inconclusivos, farão nova colheita de acordo com o protocolo, permanecendo em isolamento profilático e devidamente acompanhados pela Autoridade de Saúde Local.
Rádio R, informação.
São já 47 as pessoas infectadas com Covid-19 no lar do Centro Social do Pego, Conselho de Abrantes. Os recentes testes resultaram em positivo para mais 5 funcionárias e 2 utentes, sendo que, para já, não há registro para qualquer situação considerada como grave, de tal forma que nenhum dos atingidos tem necessidade de internamento hospitalar. Sublinha-se que no curso das próximas horas serão efetuados mais testes de despistagem da doença, em particular de quem deu negativo no primeiro diagnóstico. O presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, recorreu às redes sociais para apelar à sua população para que adote um comportamento responsável como forma de evitar a propagação da pandemia em curso. O autarca cimentou a sua posição em números precisamente pelo facto de Torres Novas ter registado cerca de 60 casos no decurso das últimas semanas. Infecções essas, advertiu, que aparecem essencialmente por convívios familiares e sociais. Pedro Ferreira alerta que as pessoas não podem facilitar nesta luta, sob pena de chegar a uma situação que ninguém deseja.
A luta que travamos desde março não tem dado tréguas e estamos agora a enfrentar um período particularmente difícil, com um aumento exponencial de casos de Covid-19 em todo o país, cenário que se verifica também na nossa região. O Conselho de Torres Novas registrou nas últimas 2 semanas mais de 70 casos confirmados, quando nos 6 meses anteriores o total foi de 100. E constatamos que estes números resultam, na sua ampla maioria, de convívios familiares e sociais. Entendo que é difícil estarmos afastados daqueles de quem mais gostamos e que já vai longo este período em que nos privamos dos jantares de grupo, das festas de aniversário, das celebrações de amizade, como tão bem as conhecíamos. Mas os tempos que atravessamos obrigam a medidas especiais e a comportamentos coletivos responsáveis. É nosso dever proteger os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares, os nossos amigos. Isso só é possível se cada um de nós, em cada momento, se obrigar a não facilitar, a não dar espaço ao risco de contágio. Como autarca, nada me aflige mais que o pensamento de não conseguirmos acudir a todos e a todas os que necessitem de auxílio. Não podemos chegar a esse ponto. Por isso, apelo ao bom senso, ao sentido de responsabilidade, ao respeito, ao amor ao próximo, ao civismo, que sei que é intrínseco a todos os portugueses e muito em particular aos torjanos e às torjanas. Nunca é demais relembrar. Use máscara e substitua com a regularidade. Mantenha o distanciamento social. Cumpra a etiqueta respiratória. Desinfete frequentemente as mãos.
A Lesíria do Tejo lamenta a morte de mais 3 pessoas infectadas com Covid-19, precisamente nos concelhos de Santarém, 2 óbitos, e Almeirim, com 1, num registro global que já ascende às 53 vítimas desde a chegada da pandemia. Convém ainda acrescentar que só nas últimas 24 horas o território escalabitano detectou mais 51 infecções, seguindo-se o Cartacho com 22, Corus com 14, Salvaterra de Magos com 11, Rio Maior com 8, Benavente e Chamus com 4 cada, Almeirim e Golgã com 2 cada. Foi mesmo o pior dia de sempre na Lesíria. Nesta altura, Santarém tem em curso 263 casos, enquanto Benavente apresenta 122 e o Cartacho tem 76.
Rádio F, a primeira a informar.
São indicadores que demonstram que a pandemia está fora de controlo em Portugal. No decurso das últimas 24 horas, registro para a morte de 59 pessoas que estavam infectadas, a que se junta o recorde de infecções diárias, precisamente de 7.497 casos, ainda que destes, garante a Direção-Geral da Saúde, 3.570 correspondem a um atraso no reporte laboratorial. Refira-se que 34 dos 59 óbitos ocorreram no Norte, sendo que em Lisboa e Val do Tejo morreram mais 18 pessoas. No Centro ocorreram 5 mortes e no Alentejo mais 2. 37 das vítimas tinham mais de 80 anos, 14 tinham entre 70 e 79, 5 entre 60 e 69, 2 pessoas estavam na faixa entre 50 e 59 e 1 pessoa tinha entre 40 e 49 anos. No que a novas doenças diz respeito, o Norte somou mais 5.183 casos, ou seja, 69% da recente atualização à escala nacional. Já em Lisboa e Val do Tejo, houve mais 1.560 infecções, seguindo-se o Centro com 518, o Alentejo com 120, o Algarve com 81, na Madeira houve mais 26 e nos Açores mais 9.
Rádio R, informação.
Parte do piso do recém-inaugurado Parque Ribeirinho de Ourém já apresenta sinais de deterioração. A queixa foi colocada por um residente naquele concelho por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, iniciativa da autarquia Ouriense, onde o presidente Luís Albuquerque esclarece as dúvidas apresentadas pela sua população. Confrontado perante um cenário que não deixa de ser surpreendente, a obra foi inaugurada em agosto último, o autarca garantiu que o assunto será colocado ao empreiteiro, que deverá avançar para a reabilitação do piso em causa.
O município de Ribeirão traz-nos um assunto pertinente, porque se este troço do Parque Ribeirinho da cidade de Ourém foi recentemente inaugurado, e também nos traz também umas fotografias onde mostra que existe alguma deterioração do piso confinante com o passadizo que agora foi executado, obviamente que ele terá que ser reparado. O que posso dizer é que irá decorrer uma vistoria final da obra em conjunto com o empreiteiro, como é óbvio, e essa situação com certeza que será abordada e será com certeza retificada logo possível, porque não faz qualquer sentido que isso possa acontecer, porque estamos a falar de uma obra nova que não pode ter este tipo de situação.
Depois da suspensão imposta pelo Governo e que adiou a jornada que estava marcada para o último sábado, a Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins está de volta para a realização da 7ª ronda, quando a 6ª ficou então por disputar. Assim sendo, em vez da recepção ao Famalicense, o Sporting do Tomar tem hoje pela frente a visita ao Reduto do Turquel, naquele que é o derby da Zona Centro. O jogo será a partir das 21 horas e a Hertz fará a transmissão do relato nas frequências 98 e 92 FM, ainda como na emissão online em radiohertz.pt. Eis os jogos que compõem a jornada desta quarta-feira: Benfica, Tigres de Almeirim, Porto, Juventude de Viana, Hóquei de Braga, Ribadav, Turquel, Sporting de Tomar, Famalicense, Joanense, Hóquei de Barcelos, Sporting e ainda o Valongo Oliveirense. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Na próxima sexta-feira, dia 6 de novembro, faz-se memória no calendário católico de São Nuno de Santa Maria, ou seja, de Nuno Alves Pereira, cuja pessoa e ação são bem conhecidos do povo português. Trata-se de uma figura incontornável da nossa história e também Tomar é referenciado, dando nome a uma das principais avenidas da cidade, também a uma escola e a um agrupamento escolar. Este homem, como sabemos, foi condestável do Reino de Portugal. Foi militar invencível, estratega de importantes batalhas no final do século XIV, nomeadamente na Batalha de Aljubarrota, todas elas vencidas mais por mérito das suas virtudes pessoais e de tática militar do que pelo poder bélico de que dispunha. Também é sabido que, no final da sua vida, Nuno Alves Pereira se desprendeu de todos os bens e regalias que possuía, dedicando-se a servir os mais pobres e necessitados. Parece-nos que o testemunho de vida deste homem é de referenciar, entre outros aspectos, pelo seu sentido de missão, pela sua cidadania, pelo seu desprendimento. Foi alguém que teve poder, que teve sucesso na vida e que tal soube administrar. Foi alguém que, como se costuma dizer, o poder não lhe subiu à cabeça. em que, com desprendimento, serviu em missões grandes, que soube sair e servir em missões simples. No Nova Espera pode servir-nos de exemplo quando temos algum cargo, algum poder, algum sucesso. Se somos o delegado de turma, o patrão, o chefe de serviços, o presidente da associação, etc. Se tivermos êxito no estudo, no desporto, etc. Ele pode ser para nós referência, no antes, no durante e no depois. Antes, não sendo gananciosos pelo cargo ou desmesuradamente pelo êxito. Durante, exercendo o cargo com lisura, com sentido de missão, com desportivismo, sabendo perder e ganhar. Depois, sem apegos ao passado, sem complicar a vida a quem se segue, colocando ao dispor, ao serviço de todos, eventuais ganhos lícitos, sejam materiais, financeiros ou imateriais, como a experiência, tudo com desprendimento e desportivismo. Pois, no fim desta vida, o que fica e o que levamos é o bem e o mal que fizemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.